Shalom. A gente está então no Daf Kuf Yud Beit Amud Alef, na 13ª linha, de cima para baixo. A gente finalizou o shiur anterior vendo a Braita, que ensina que se um homem que estava casado falece sem ter filhos, então a esposa dele tem que fazer o Ibum e casar com o irmão do marido que resta em vida. E eles casam. Só que depois de um tempo vem a mulher e fala que o marido não teve uma relação íntima com ela ainda. E no começo ele negou, mas depois o marido concordou que realmente eles não tiveram uma relação íntima. Disse a Braita que a lei é o seguinte: já que no Ibum, no casamento entre a viúva e o irmão do marido, o que cria o casamento, o que cria o laço entre eles é a própria relação que eles têm, se eles ainda não tiveram a relação, então eles ainda não são considerados casados. O Ibum ainda não valeu. E se ela então quer se desfazer dele, ela teria que receber uma Halitzá. Já se eles já tiveram a relação, aí eles se tornam um casal normal, um marido e uma mulher, que eles se desfazem através de um get, de um divórcio comum. Nesse caso, já que no começo o marido disse que eles já tiveram uma relação, mas depois eles estão dizendo que ele não teve uma relação, então se ela quiser se desfazer dele, ela vai ter que receber também um get, um divórcio, caso eles já tiveram a relação, e também vai ter que receber uma halitzá, caso eles ainda não tiveram essa relação. Então agora, na 13ª linha, a Gemara traz o seguinte episódio. Um casal, o Yabam e a Evamá, que esse era o caso deles. No começo o marido negou e depois ele concordou com ela que eles não tiveram uma relação. Os dois concordavam e eles vieram perante Irava. Disse então Urava, o mestre, já que os dois estão concordando que eles não tiveram a relação, então eles não estão casados ainda, então ele deve fazer Halitzá para ela e liberar ela. Amarei Rav Sharbia, perguntou então Rav Sharbia, lerava para o Rava, via Tânia, como é que você está dizendo isso? Aprendemos na nossa Braita, que na dúvida a gente exige que para ela ser liberada, ela precisa receber também um get, um divórcio, e também uma Halitzá. Amarei e Tânia, Tânia, disse então Rava, se existe uma Braita que diz isso claramente, então eu confesso que eu errei e a lei fica como a Braita. Perguntou o Hon, filho de Rav Nachman, para o seu pai. Se a gente desconfia que ela ainda não teve uma relação com seu marido, com Yabami, então o casamento ainda não é válido, enquanto uma, se o marido que faleceu, o falecido, ele tinha mais que uma esposa, enquanto uma delas não fez Ibum ou Halitzá, sobre todas, recai a proibição de casar com qualquer um. Enquanto uma delas não for fazer Ibum Halitzá, ninguém é permitido de casar. Sendo assim, se a gente desconfia que essa mulher que casou com o Yabam não teve a relação ainda, será que então a gente também deve proibir as outras esposas de casar? Porque uma vez que o Ibum ainda não foi feito, elas não podem casar. Amarlei, rei, preenchei no cofim, vaxim, te acerta, tá? Disse o Rav Nachman, não. O que, na verdade, um casal que casa, geralmente, a gente diz que eles têm relação imediatamente. Tudo isso que a gente está falando, que dentro de 30 dias a gente obriga o marido a fazer Halitzá, ou a gente pede para fazer Halitzá, etc. A gente só está desconfiando, talvez, o que está contando a mulher é verdade, talvez é verdade. Então, por isso a gente exige que ele faça Halitzá. Mas a gente não tem certeza disso. E sendo assim, isso não é o bastante para proibir as outras esposas de casarem. Então essa mulher vai ter que receber uma halitzá, porque talvez eles não tiveram relação. Mas na dúvida, a gente não proíbe uma outra esposa de casar com um outro homem. Vamos continuar analisando a nossa Mishnah. Vimos na nossa Mishnah que se a esposa do falecido fez uma promessa que ela não pode ter nenhum proveito do Yabam, do irmão que restou em vida, então depende. Se ela fez a promessa durante a vida do marido, Então ela fez a promessa por algum outro motivo, alguma briga que tinha entre eles. Mas ela não teve intenção proposital de causar que ela não vai fazer ibum com ele, porque ela não achou que o marido dela ia falecer. Então, já que ela fez isso sem intenção proposital, então, caso o marido falece, a gente obriga o marido de fazer halitzá para ela. Já se ela fez essa promessa depois que o marido já faleceu, então ela já sabia que ela teria que casar com ele. E aí ela fez a promessa, então intencionalmente ela quis proibir eles de se casar. Nesse caso, a gente não pode obrigar o Yabam a fazer halitzá para ela. Agora traz um debate. Tran Hatan. Diz a Gemara. Barishoná, antigamente, existem três mulheres, que elas são obrigadas a serem divorciadas, porém, quando elas são divorciadas, elas têm direito de receber a Ketuvá, que é aquele valor que qualquer mulher que é divorciada merece de receber do seu marido. Então, essas três mulheres, elas vão ser divorciadas, mas elas têm o direito de receber essa quantia. E essas são elas. A esposa de um Kohen, que vem e diz que ela foi violentada por um outro homem, então ela se tornou proibida de continuar casada com ele. Ela deve ser divorciada, mas ela merece a Ketuvá, já que ela foi forçada a isso e ela não tinha opção. Hashamayim benim belech, a mulher que vem e diz que o marido dela, o homem, ele não é capaz de ter uma relação normal entre um homem e uma mulher, só que ela não tem como provar isso. Então também ela vai ser divorciada, mas ela merece a Ketuvá. Netulanim leyudim. E a terceira é uma mulher que diz que ela não consegue ter relação com qualquer homem. E para o marido não desconfiar que ela está falando isso só para se desfazer dele, para se livrar dele, então ela fez uma promessa que ela não pode ter proveito de nenhum homem judeu do mundo. Para ele ter certeza que realmente ela não consegue ter relação. Então ela também tem que ser divorciada, mas ela merece a Ketuvá, já que ela é forçada, não tem o que fazer. Hazru Lomar, depois de um tempo, os sábios mudaram essas leis. Para não chegar a uma situação no qual as mulheres vão falar isso propositalmente para poder se livrar e se divorciar dos maridos, as mulheres vão falar uma dessas coisas. Então os sábios falaram que a lei muda e é o seguinte: se ela vem e fala que ela foi violentada e agora ela não pode continuar casada com o seu marido Cohen, ela deve trazer uma prova que realmente o que ela está falando é verdade. Enquanto ela não provar isso, ela não merece a Ketuvá. Se ela vem e diz que o homem não é capaz de ter uma relação, a gente pede e aconselha o marido de se divorciar dela, mas a gente não força o marido. No terceiro caso, que ela veio e prometeu que ela não pode ter proveito de nenhum homem, dizendo que ela não consegue ter relação com os homens, já que o marido ele pode anular as promessas da sua esposa, ele vai anular a promessa que dizia que ela não pode ter proveito dele. Quer dizer, a parte dele, ele vai anular. Mas o que recai com relação aos outros homens, isso ele não anula. Quer dizer, ela vai continuar proibida de ter proveito de com todos os outros homens, não vai poder mais casar com nenhum homem. Somente o dele, ele vai anular essa parte. Ele vai anular e ela vai poder ter proveito dele e continuar casada com ele. Até que a Braita, e baile ru, netulanim neodim la abamau. Perguntaram então no Beit HaMidrash, essa mulher que veio e fez essa promessa que ela não pode ter prazer de nenhum judeu. Aí, como a gente viu, vem o marido e anula a parte dele. Então agora ela pode ter proveito do marido, mas não pode ter proveito de nenhum outro homem. Só que daí o marido falece. E então agora ela tem que casar com o Yabam. Será que ela pode casar com o Yabam ou não? Ou seja, será que quando ela fez a promessa, ela pensou que eventualmente, talvez o marido vai falecer, e aí ela vai ter que casar com Yabam? Então ela prometeu que ela não vai ter proveito de nenhum homem, ela teve intenção também que do Yabam ela não vai ter proveito, também do irmão do marido ela não vai ter nenhum proveito. Logo, ela está proibida para ele. E o Yavam não pode anular as promessas da Yavamá. Ou será que a mulher nem pensou que o marido vai falecer? E logo ela não se proibiu de ter proveito dele, porque ela não pensou nessa opção do marido falecer. Então eles são permitidos. Rav Amar e Abba Merokeba. O Rav diz que eles são permitidos de se casar, porque ela não pensou que o marido vai falecer, ela não pensou em dizer que ela está proibida de ter proveito dele. O Shmuel Rav Amar o Kebab. Enquanto o Shmuel diz não. Ela pensou nisso, por isso eles são proibidos, porque quando ela fez a promessa, ela teve intenção também num caso que talvez o marido vai falecer. Amar Abaye, e aí veio Abaye e diz o seguinte, que batei de Rav Mistabra, eu vou trazer uma prova da nossa Mishnah para a opinião de Rav, que diz que ela não pensa que talvez o marido vai falecer. Detran, como a gente acabou de ver na nossa Mishnah, a gente viu que se a mulher promete que ela não vai ter proveito do Yabam, do irmão do marido, e aí o marido falece, se ela fez essa promessa durante a vida do marido, ela não fez isso propositalmente, e a gente obriga o Yabam a fazer Halitza. Vemos daqui que enquanto o marido está vivo, ela não pensa que talvez ele vai falecer. Assim como disse Rav, Veimita demaska adaita mevakshimi baelei. Se você vai me dizer que ela sim pensa que talvez o marido vai falecer, porque a gente obriga o marido, o Yabam, a fazer a Halitza, a gente devia somente pedir, porque a gente obriga, porque vemos daqui que a mulher que está casada, ela não pensa que talvez o marido vai falecer. Responde a Gemara, isso não é uma prova. Não, pode ser que a nossa Mishnah está se tratando de uma mulher que ela estava casada e ela também tinha filhos. Então, se o marido falece numa situação dessa, ela está isenta de fazer o Ibum, porque ele tem filhos, ele deixou filhos no mundo. Somente num caso que os filhos falecerem, e depois o marido falecer, somente nesse caso que ela vai precisar fazer o Ibum. Nesse caso que a Mishnah está falando, sobre isso a gente diz que realmente, se ela fez a promessa numa situação dessa, ela não pensou que os filhos vão falecer e também o marido. E por isso, ela realmente merece a Halitza, e te obriga o marido a fazer Halitza. E por isso não temos prova da nossa Mishnah. Pergunta Gemara, Valena, Banima e Mevakshi, você quer dizer que somente porque ela tinha filhos, ela não pensou? E num caso que realmente ela estava casada sem filhos, e aí ela faz a promessa, então ela sim pensou em se proibir também para o Yabá? A detalhe, não tem nada a ver com a filha do rei Baalá, Mevakshi, Mimeno, Sheikh Lotzá, Lifrog, Velid, Lebedidá. A Mishnah continua dizendo que se ela fez a promessa durante a vida do marido, então a gente, e o marido falece, a gente obriga o Yabam de fazer a Halitza. Mas se ela teve intenção explícita de se proibir para o Yabam, então mesmo que o marido estava vivo, a gente não obriga ele a fazer a Halitza. Segundo o que você está dizendo, que uma mulher comum sem filhos, que está casada, ela tem intenção e ela não merece a Halitza, porque a Mishnah teve que dizer que se ela teve intenção, então a gente não obriga o Yabam a fazer a Halitza. A Mishnah poderia trazer um caso mais simples, que se ela não tem filhos, então ela teve intenção de se proibir para o Yabam e ela não merece receber a Halitza. Disso que a Mishnah citou um caso que ela disse explicitamente que ela está se proibindo para o Yabam, vemos daqui que mesmo sem filhos, se ela está casada, ela não pensa que talvez o marido vai falecer. Ela chamina, loshna yesh labanim, loshna yesh labanim. Concluímos aqui que tanto uma mulher com filhos ou sem filhos, se ela fez essa promessa para todos os outros homens, ou para o Yabam, que ela não pode ter proveito do Yabam, durante a vida do marido, confirma to, que era chamina. A gente aprende daqui que se ela fez a promessa, ela não teve intenção de proibir de casar com o Yabam, porque ela não achou que o marido ia falecer. Então, se o marido realmente falece, a gente obriga o Yabam a fazer Halitza, porque ela não teve intenção proposital. E a gente conclui que a opinião de Rav é a conclusão certa, que uma mulher, quando faz a promessa, ela não tem intenção de se proibir também para o Yabam, porque ela não acha que o marido vai falecer. E por isso, caso o marido faleceu, ela é permitida de casar com o Yabam, como a gente viu. Hadaralach Betchamai. A gente acabou aqui o 13º Perek da Masechet. Parabéns para todo mundo que acompanhou. dia a dia. Grat Hashem, que a gente tenha a força de acabar muitos prakim e conhecer mais a beleza da Torá. Vamos começar então um novo perek. O próximo perek, ele trata do casamento de um surdo e mudo. Segundo a Torá, um homem ou uma mulher que eles são surdos e também mudos, a mentalidade deles está afetada. Então, ele não é considerado uma pessoa normal. Logo, se ele vem e casa, ou um homem que casa com uma surda e muda, o casamento deles não é válido pela Torá. Vieram os sábios e instituíram que esse casamento é válido Miderabanan. Ou seja, o casamento é válido somente pela instituição dos sábios, Miderabanan, mas não pela Torá. Vêm os sábios e instituem que o casamento é válido. Porém, então, se um surdo e mudo casa, ou uma surda e muda e casa, o casamento é válido pelos nossos sábios. E assim como o casamento é válido pelos sábios, se eles quiserem, eles podem depois se divorciar. Porque assim como o casamento era válido, também o divórcio vai ser válido. Os sábios disseram que é possível casar, é possível também descasar. Agora, mesmo que quando a mulher casou, ela era uma mulher normal, então o casamento que foi formado é um casamento válido pela Torá, porque ele e ela eram normais, e depois ela se torna surda e muda, agora ela já não é mais uma mulher normal, então, mesmo assim, o marido pode dar para ela um get, um divórcio, e anular o casamento deles. Mesmo que agora ela é surda e muda, e agora ela tem que anular um casamento que é válido pela Torá, porque quando o casamento foi feito, ela era normal, mesmo assim, a gente vai ver na nossa Mishnah que uma mulher, no ato do divórcio, ela não é ativa. O marido que faz o divórcio. Então, ela, mesmo que ela não tenha boa mentalidade, é possível divorciar ela. Porque mesmo se é uma mulher normal, é possível divorciar ela mesmo forçada. Mesmo se ela não quer se divorciar, se o homem quer divorciar, a gente divorcia ela, ela não é mais casada. Então, também essa mulher que ela não é normal, também é possível casar, divorciar ela, porque não é necessário que ela vai ter a intenção certa no divórcio. Porém, se o homem é surdo e mudo, então ele não pode divorciar, porque uma vez que ele é surdo e mudo, ele não tem mais mentalidade, ele que é o ativo no ato de divórcio, então ele não pode fazer um divórcio comum. Se ela é surdo e mudo, é possível, mas se ele é, então não. Então, explica a Mishnah. Um surdo e mudo que casa com uma mulher normal. O Piquet chama-se Heretz, ou um homem normal que casa com uma surda e muda. Então, como vimos, o casamento é válido Midrabanan, pela instituição dos sábios. Imratzal Yotzi Yotzi, vem Imratzal Ekayem Ekayem. Keshem Shol Kones Benemizá, Kach Motzi Benemizá. Então, esse casal, eles têm a opção de continuar casados, ou de se divorciar, assim como o casamento foi instituído pelos sábios. Os sábios também instituem que é possível cancelar esse casamento através de um divórcio. E um homem normal, que casa com uma mulher que também é normal, só que depois ela se torna surda e muda. Como vimos, se eles quiserem continuar casados, eles podem. E se o homem quiser divorciar ela, ele também pode, mesmo que ela é surda e muda. E o casamento dela é um casamento válido pela Torá, porque na hora do casamento ela era normal. Mesmo assim, é possível dar um divórcio e cancelar esse casamento, mesmo que agora ela é surda e muda. Porém, se ela enlouqueceu, nesse caso é proibido divorciar ela. E o raciocínio disso a gente vai ver na Gemara. Porém, se eles casaram quando eles eram normais, e o homem que ficou surdo e mudo, ou nishtadetá, ou que ela ficou louca, enlouqueceu, como a gente viu, e não motziau lamit. Nesses casos, é impossível, eles são para sempre, eles não vão poder se divorciar. Porque se ele é surdo e mudo, ele não tem como divorciar ela, ele não tem como fazer esse ato. Amar Rav Yochanan ben Nuri. Explica, perguntou Rav Yochanan ben Nuri. Me prima isha shenitcharsha yotze, vai shenitcharesh e não motzi. Qual que é o raciocínio que se o homem fica surdo e mudo, ele não pode fazer o ato do divórcio, então eles para sempre vão continuar casados? enquanto se a mulher se torna surda e muda, é possível fazer o ato do divórcio? Amrulo, responderam os sábios. E não domenicham que eles chamam de gerejet. É diferente o homem que está divorciando da mulher que está sendo divorciada. Sheisha yotze ritzonav shelo ritzonav, eishe no motzi lo ritzono. Porque a mulher, num divórcio, mesmo se ela quer ou se ela não quer, ela é divorciada mesmo forçadamente. Sendo assim, mesmo que ela é surda e muda, ela tem um problema mental, é possível divorciar ela. Já o homem, ele tem que voluntariamente fazer o divórcio, já que agora ele é problemático, não tem como ele fazer esse ato do divórcio. Reidre Yohanan ben Godgeda al Chereshet Sheisia Via Sheyotza Beget. Diz Reb Yohanan ben Godgeda, se uma menina menor de idade que o pai casou ela, que o casamento é válido pela Torá, nesse caso, mesmo que ela é surda e muda, é possível divorciar ela. Amrulo Avzuka, disseram então os sábios que não são uma menor de idade, mesmo que ela era maior de idade, e ela era normal, e ela casou, se depois ela fica surda e muda, é possível de se divorciar dela. Até aqui são as leis básicas do surdo e mudo. Daqui pra frente a Gemara vai trazer alguns casos, que vão, casos bem um pouco mais complexos, que vão explicar como é que essas leis elas chegam na prática. Então a Gemara começa o seguinte: Shtei Achim Hershi, dois irmãos, surdos e mudos, os dois. Nishim Shtei Achot Hershot, são casados com duas irmãs, que as duas são surdas e mudas também. Ou Shtei Achot Pikhot, ou que as duas mulheres são normais. Ou Shtei Achot Achat Hereshet Achat Pikahat, ou que uma é normal e a outra é surda e muda. Ou Shtei Achot Hershot, ou, que a gente está falando, de duas mulheres surdas e mudas, que são casadas com dois homens, irmãos, normais, ou Shteachim Hershim, ou que os dois irmãos também são surdos e mudos, ou Shteachim Hatheresh Hatbiker, ou que um é surdo e mudo e outro é normal. Nesses seis casos, Hareyeru Pturim Mechalitzal Mneibum, já que se um deles falece, então a viúva está isenta de fazer a Halitza ou Ibum com o irmão que resta em vida, porque já que ela é irmã da esposa dele, irmã da esposa não precisa fazer Ibum, como a gente aprendeu, já que os dois casamentos são iguais, porque os dois casamentos são de dois surdos e mudos ou de duas surdas e mudas. Então os dois casamentos são válidos Miderabanan somente. Sendo assim, se um deles falece, já que a mulher viúva ela é irmã da esposa do Yabam, do irmão do marido, então ela está isenta de fazer o Ibum ou a Halitza. Porém, se as duas irmãs não eram irmãs, então, quando um marido falece, ela precisa fazer Ibum com o outro homem. Ichnosu, então ele pode fazer o Ibum. Depois de casar, ele pode se divorciar dela. Já que, mesmo que ele é surdo e mudo, ou ela é surdo e muda, em qualquer caso, já que todos os casamentos são válidos, Midrabanan, assim como ele fez o Ibum com ela, depois ele pode fazer o divórcio com ela, assim como os sábios instituíram que o casamento é possível, assim também é permitido fazer o divórcio. Continua a clarar com um caso um pouco mais interessante. Shnei Achim, Echad Cheresh v'Echad Pikeach. Existem dois irmãos. Um deles é normal, e o outro, o segundo, é surdo e mudo. Nesim Shtei Achot Pikhot. São casados com duas mulheres. As ambas são normais. Met Cheresh Bala Pikachat. E faleceu o irmão que era surdo e mudo, casado com uma mulher normal. Ele falece. Mas se Pikach Bala Pikachat. Então, a mulher, a viúva, que era a mulher normal, agora ela precisa fazer Ibum com o outro irmão que resta em vida, o normal, casado com uma mulher normal. Então é lógico que já que ela é irmã da esposa dele, ela está isenta de fazer o Ibum. Porém, se quem falece é o outro, é o irmão normal, casado com uma mulher normal, o casamento deles era válido pela Torá, porque ambos eram normais. Então, se ele falece, agora ela tem a obrigação da Torá de fazer o Ibum. Mas é Rejval Pikachat. Então, o outro irmão, que resta em vida, que ele é o surdo e mudo, casado com mulher normal, ele não tem mais como continuar casado com a esposa dele. Porque o casamento dele com a esposa é somente válido Midrabanan, uma instituição dos sábios. Esse casamento Midrabanan, ele não isenta a outra, a viúva, de fazer o Ibum, porque o casamento dela, o Ibum dela, é Midoraita, é pela Torá. E um casamento Midrabanan, isso que ela não é considerada irmã da esposa do Yabam, porque a esposa do Yabam só é a esposa dele pela instituição dos sábios. Enquanto a obrigação dela de fazer o Ibum é a obrigação da Torá. Sendo assim, ele não pode mais continuar casado com a esposa dele também. Então, Motzi Ishto Beget, ele deve se divorciar da esposa dele através de um get. Veshtachim Asura Leolam. E com relação a essa mulher, ela vai continuar para sempre proibida. Porque não tem como fazer Halitzah para ela. Já que ele é surdo e mudo, ele não pode fazer Halitzah. E também não pode fazer Ibum. Porque ele já esteve casado, mesmo que pedir a banana, mas ele esteve casado com a irmã dela. Então ele não tem como fazer Ibum, nem como fazer Halitzah para ela. Então ela vai continuar proibida para sempre, não vai ter como casar. Um terceiro caso. Shnei Achim Pikhim. Dois irmãos normais. Nesuim Shnei Achim Pikhim. São casados com duas mulheres. Uma normal e uma surda e muda. Então, o marido casado com a surda e muda falece. Mas essa surda e muda tem que fazer Ibum com o irmão do marido, que é um normal, casado com uma mulher normal. Já que ela é irmã da esposa dele, ela está isenta de fazer o Ibum. Porém, se quem faleceu foi esse irmão, o normal, marido da mulher normal. Então agora essa mulher normal, ela tem que fazer Ibum e casar com o irmão normal, que ele é o marido da surda e muda. Ele não tem mais como ficar casado com a esposa dele, porque elas são os irmãos. E o casamento com ela é somente um casamento Midrabanan. E a obrigação de fazer Ibum com ela é a obrigação da Torá. Então ele tem que se desfazer da esposa dele através de um divórcio. E aí ele vai fazer Halitzah, já que ele é normal. E ela é normal, ele pode fazer Halitzah para ela e liberar ela. Ele vai poder casar com ela, já que ele teve casado com a irmã dela. Mas Halitzah, ele pode fazer com ela. Um outro caso. Shnei achim, echad cheresh v'chad pikeach. Nesvimu shnei achot, echad cheresh v'chad pikeachat. Dois irmãos, um é surdo e mudo e o outro é normal. Casado com duas irmãs, uma é surda e muda e a outra é normal. Se o surdo e mudo, que era casado com uma surda e muda, falece, se ele falece, agora essa surda e muda tem que fazer Ibum com o irmão normal, casado com a normal. É lógico, já que ela é a irmã da esposa, ela está liberada e isenta de fazer o Ibum. Porém, se o normal, casado com uma mulher normal, que falece, e agora tem a obrigação da Torá dela fazer Ibum ou Halitzah com o irmão surdo e mudo, casado com a surda e muda, ele tem que se desfazer da sua esposa com um divórcio, já que o casamento com ela é somente um casamento Midrabanan. Ele não isenta a obrigação de fazer Ibum com essa mulher da Torá. Então ele tem que se desfazer da mulher dele. Com relação a essa mulher, ela vai estar proibida para sempre. Já que ele é surdo e mudo, ele não tem como nem fazer Ibum, ele não pode casar com ela, já que ele teve casado com a irmã dela, e também não pode fazer Halitzah, já que ele é surdo e mudo. Até aqui vimos algumas situações com relação a dois irmãos que são casados com duas irmãs. Agora a Gemara traz três casos de dois irmãos casados com duas mulheres que não são irmãs. Shnei achim, echad cheresh v'chad pikeach. Dois irmãos, um normal e um surdo e mudo. Nesuim shtei nochriot pikhot. Casados com duas mulheres não irmãs, duas mulheres normais. As duas são normais. Metcheresh bal pikachat. Faleceu o homem que era surdo e mudo, casado com a mulher normal. Maiaser pikach bal pikachat. Agora ela precisa fazer Ibum com o irmão normal, casado com a normal. Ocholet omeyamem. Já que ela não é irmã da esposa dele, e ela é uma mulher normal, ele pode fazer Ibum, pode casar com ela, ou pode fazer Halitzah. Met pikach bal pikachat. Porém, se quem faleceu foi o irmão normal, casado com a mulher normal, e agora ela precisa fazer Ibum com o surdo e mudo, que é casado com a mulher normal, elas não são irmãs. Então ele pode fazer Ibum com esse, ele pode casar com ela e fazer o Ibum, porém ele não pode divorciar ela. Porque já que o casamento com ela foi um casamento pelo Ibum, casamento pela Torá, ele, que é um surdo e mudo, não pode desfazer um casamento desse. Porém, ele não tem a opção de fazer Halitzá, já que ele é surdo e mudo. Shteachim Pichim, dois irmãos que são normais. Casados com duas mulheres diferentes, uma é normal e a outra é surda e muda. Assim, quem faleceu foi o marido que era casado com a surda e muda. Agora ela precisa fazer ibum com o irmão normal, casado com a mulher normal. Kones, ele pode fazer ibum com ela, já que elas não são irmãs. Porém, não pode fazer halitzá, já que ela é surda e muda. E se depois ele quiser separar dela, ele pode separar dela. Porque já que o casamento é feito somente com uma surda e muda, mesmo que pelo ibum, mas o ibum dela era um ibum midrabanan, porque o primeiro casamento somente era válido por sábios, então também o ibum somente válido pelos sábios. Então agora ele pode se divorciar dela, mesmo que ela é surda e muda. Met pikeach Baal Pikachat. Porém, se quem faleceu foi o marido normal, casado com a mulher normal, Mayase Pikeach Baal Chereshet. Então agora a mulher normal tem que fazer o ibum com o homem normal que é casado com uma surda e muda, tem que fazer o ibum com ela. Ou Choletz Vabem, ele pode casar com ela, porque elas não são irmãs, ou pode fazer Halitzá, já que os dois são normais. O último caso, Shneachim Echad Cheresh Vechad Pikeach, Nesvim Shnei Ochriot Echad Cheresh Vechad Pikachat. Dois irmãos, um normal e um surdo e mudo, casado com duas mulheres diferentes, uma normal e uma surda e muda. Metcheresh bal chereshet, se o surdo e mudo que era casado com uma surda e muda falece, então o outro irmão, que é normal, ele pode fazer ibum, já que elas não são irmãs, e depois, se quiser, ele pode divorciar, porque é permitido se divorciar de uma surda e muda, como a gente explicou. Mas ele não pode fazer halitzá, já que ela é surda e muda. Met pikeach bal pikachat. Mas se quem faleceu foi o irmão normal, então tem a obrigação de Torá de fazer ibum. Então o surdo e mudo, casado com a surda e muda, ele pode casar com ela e fazer o ibum, já que elas não são irmãs. Porém, não tem a opção depois de desfazer esse casamento, já que o casamento foi válido pela Torá pelo ibum. Ele, que é surdo e mudo, não pode desfazer um casamento desse. Então, a Mará trouxe diversos casos que, na verdade, são repetições das mesmas leis. O casamento de um surdo e mudo ou de uma surda e muda somente é válido midrabanan, é uma instituição dos sábios, enquanto um casamento que foi feito entre um homem e uma mulher normais é válido pela Torá. E se depois o homem falece e a mulher agora precisa fazer ibum, se o primeiro casamento é válido pela Torá e elas são irmãs, então, ela é irmã da esposa dele. Mas se ela somente é a esposa dele, midrabanan, se o primeiro casamento do irmão que resta em vida somente é válido, midrabanan, pelos sábios, então não, se não isenta ele da mitzvah de ibum, que é uma mitzvah da Torá. Amar Rabi Bar Chava, diz Rabi Bar Chava, Maishna cheresh vechereshet detekinu nir rabanan nisuin, umaishna deshoteh veshotah adelot detekinu rabanan nisuin. Qual é a diferença entre um surdo e mudo ou uma surda e muda? Como nós vimos na nossa Mishnah, que os sábios instituíram que eles podem casar, enquanto com relação a um homem ou uma mulher que estão loucos, os sábios não instituíram que eles podem se casar. Os dois têm a mentalidade afetada, e assim como um surdo mudo, os sábios disseram que é possível fazer um casamento, e também com um homem ou uma mulher que são loucos também deveriam fazer isso. Porém, os sábios, com relação aos loucos, disseram que o casamento não é válido. Itália, como diz a Braita, que se um homem enlouquecido casou com uma mulher e falece, ela está isenta do ibum, porque o casamento estava inválido. Por quê? Responde a Gmará. Com relação ao surdo e mudo, uma surda e muda, tudo bem que eles têm a mentalidade afetada, porém eles não são tão anormais. Então, se os sábios vão dizer que é possível fazer um casamento, tudo bem, vamos se casar, um surdo e mudo vai se casar e tudo vai dar certo. Porém, uma pessoa que ele é louco, uma mulher louca, mesmo se sábios vão instituir que o casamento é válido, é impossível viver com uma pessoa dessa. Igual que não dá para viver com uma cobra na casa. É impossível viver com uma mulher ou com um homem desse. Por isso os sábios não instituem que dá para fazer um casamento desse. Continua agora questionando. O mais na Katan de lo tikkun rabbanan nisuin vechedesh tikkun rabbanan nisuin. Por que com relação ao surdo mudo os sábios instituíram que o casamento é válido, porém que com relação a um homem menor de idade, nós sabemos que ele não pode casar. Nesse caso, os sábios não instituem que o casamento é válido. Responde a Gemara, Heresh, Deloat, Erechal, Nisuin, Tikkun Rabbanan Nisuin. Katan, Deat, Erechal, Nisuin, Tikkun Rabbanan Nisuin. Com relação ao surdo e mudo, se os sábios não instituírem que ele pode se casar, ele vai ser proibido de casar para sempre, para o resto da vida. Porém, o menor de idade, tudo bem. Se os sábios não vão instituir, daqui a alguns anos ele já vai ser maior. Aí ele vai poder casar. Então, nesse caso, não tem necessidade dos sábios não instituem que o menor de idade pode se casar. Pergunta a Mara Valektaná, Data de Halissuin, Vetikin, Rabbanan Nisuin. Como é que você pode falar isso, que não tem necessidade, então os sábios não instituem? Mas com relação a uma menina órfã, menor de idade, nós vimos que os sábios sim instituem que o casamento dela é válido. Responde a Gemara, com relação à menina, é diferente do menino. Com relação ao menino, não tem necessidade, os sábios não instituem um casamento. Mas uma menina órfã, se ela não se casar com um homem, ela vai estar exposta a homens perversos que podem maltratar ela. Então, para não chegar numa situação dessa, vem os sábios e instituem que é permitido e é possível casar com uma menina menor de idade. Já com relação ao menino, não tem essa necessidade. Finaliza a Gemara explicando mais na Ktaná de Mamaná, mais na Kedesh de Lomemaná. Com relação ao casamento de uma menina menor de idade, nós vimos algumas vezes no capítulo anterior que ela tem a opção de fazer miyun, de, numa certa altura do casamento, reivindicar o casamento e falar não quero mais ficar casada com ele, e aí o casamento está anulado retroativamente. Enquanto com relação a uma mulher surda e muda, os sábios não instituíram isso. Uma vez que ela está casada, ela só vai se divorciar através de um get, um divórcio oficial. Mas ele não pode reivindicar o casamento. Se a gente vai falar que uma surda e muda também pode reivindicar o casamento, os homens não vão querer casar com elas. Porque a mulher, a qualquer hora, vai reivindicar o casamento, vai ficar brava, vai reivindicar o casamento, e aí ele vai ficar sem a esposa. Então os homens não vão casar com ela. Já com relação a uma menina menor de idade, mesmo que durante alguns anos, até ela ficar com 12 anos, ela tem direito de reivindicar o casamento, mas isso é somente para um curto período. Logo depois que ela faz 18 anos, ela fica maior de idade, ela já não pode mais reivindicar o casamento. Sendo assim, os homens não têm problema com isso e vão casar com ela. Por isso, com relação a menor de idade, os sábios dizem que ela pode reivindicar, mas com a maior de idade, para os homens não deixarem de casar com esse tipo de mulher, os sábios dizem que ela não pode reivindicar o casamento. Kol Tuv, até mais.